Está no ar o programa do Informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. Aqui você acompanha as ações, projetos e decisões que fazem parte do trabalho dos vereadores e impactam diretamente a nossa cidade. Sejam muito bem-vindos e fiquem com a gente para mais uma edição de Informações e Cidadania. E hoje vamos conversar com o vereador Juliano Rubens Périco, do Partido Democrático Trabalhista, que nos traz informações importantes sobre os trabalhos do Legislativo. Bom dia, vereador.
Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos acompanham, nos ouvem nesta manhã de sábado. Depois de tantos dias, estamos de volta para fazer o programa do informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Aqui quem vos fala é o vereador Juliano Périco. Queria cumprimentar a todos que estão aí dispensando, né, alguns minutos da sua atenção para ouvir o que a gente tem a dizer. Então, é com muita honra que retornamos para poder passar algumas informações para vocês, né? E nesse tempo, então, que a gente ficou esperando a nossa vez, né, para fazer o programa, a gente vai pensando em alguns assuntos para falar, e a gente tem se deparado com algumas situações, em alguns momentos, que a gente precisa e é o nosso papel, a nossa obrigação esclarecer, né, como vereador. Primeiro dizer que o vereador não é um cargo, não é um emprego, é uma função pública, uma função de muita responsabilidade, de muito compromisso, né, porque a gente recebe um salário, sim, como um emprego, como um cargo, mas o nosso salário, ele é recebido para a gente trabalhar 24 horas. A gente não tem um tempo definido, a gente tem, sim, a obrigação de se apresentar na Câmara todas as sessões às 19 horas na terça-feira, a obrigação regimental, mas a gente continua trabalhando todos os dias, sempre que nos procuram, e a nossa cabeça fica sempre trabalhando, pensando em soluções para problemas, em ideias para melhorar a vida da nossa população. Esses dias atrás a gente se deparou com uma situação na questão da mais especificamente na questão da saúde. Uma cidadã aqui do nosso município, né, chegou até mim e disse que o seu filho precisava de uma cirurgia e que tinha procurado um lugar aí, ou tinha falado com alguma pessoa, porque estava demorando, e essa pessoa acabou dizendo para ela que, procura o teu vereador. Eu quero dizer para vocês, assim, aproveitando esse gancho, né, dizer que essas questões da saúde, minha gente, elas não são reguladas pela nossa Secretaria da Saúde. Por exemplo, cirurgias de alta, baixa, seja ela de qualquer que seja a complexidade, ela é regulamentada por um sistema estadual, chamado GERCOM. Então, o pessoal que precisa dessa cirurgia, ele é encaminhado para esse sistema. E depois que ele entrar nesse sistema, não tem vereador, não tem prefeito, não tem secretário da saúde, não tem funcionário da Secretaria de Saúde que consiga evoluir ele, né? Isso vem através de vários pré-requisitos, né, para que essa pessoa possa chegar e efetivamente realizar essa cirurgia. Inclusive, se eu tentar interferir, se ficar evidenciado que eu fui lá e coloquei o fulano na frente do Beltrano, eu posso até perder o meu mandato. Mas isso não acontece porque eu não tenho esse poder, né? Então, muitas vezes, a gente sabe que tem pessoas esperando cirurgia aí vários meses, mas o pessoal da secretaria, o que eles conseguem é acompanhar, né? Então, dizer para vocês, assim, que não é má vontade do secretário da saúde, dos funcionários da saúde, dos médicos, do vereador, do prefeito, não é má vontade. Porque as pessoas entram numa lista estadual. E essa demora Se a gente puder colocar aí um culpado, é a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Então, sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem procurar esse vereador. A gente faz esse trabalho, é nossa obrigação fazer esse trabalho, tá? Então, eu estou procurando aqui esclarecer a nossa população quanto a isso, tá? Eu sei que é revoltante, muitas vezes as pessoas sofrem, sofrem dor, sofrem limitações por causa disso. É revoltante, né? Porque deveria ser mais ágil, mas a gente não consegue atravessar os caminhos, a gente não consegue cortar caminho, né? Então, deixar bem claro para vocês essa questão. Mas sempre que precisarem, sempre que tiverem dúvida, a gente está aí para sanar tudo que tiver dentro das nossas possibilidades. Outro assunto que eu quero trazer ao conhecimento de todos os senhores e as senhoras, todos que nos ouvem, é que no dia 18 de junho, eu e o vice-prefeito Vitor estivemos em Porto Alegre, no Palácio Piratini, no lançamento do programa RS Qualificação Recomeçar, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do nosso estado. Esse programa, ele é destinado para, como o nome diz, né, para qualificação. Então, vai ser destinado para o nosso município, que tem de 5 a 10 mil, que se enquadra nessa faixa de 5 a 10 mil habitantes, vai ser destinado em torno de 100 mil reais, sem contrapartida. Então, esse dinheiro vem para que a gente possa oferecer para os nossos jovens, adultos, todos aqueles que tiverem interesse de fazer alguns cursos de qualificação, né? E esses cursos provavelmente serão ofertados cursos de 40 horas. E além dessa qualificação, vai ser ofertada uma bolsa. O aluno que se inscrever recebe uma bolsa de R$ 750. Então, além de receber o conhecimento, a capacitação, o aluno do curso ainda recebe um incentivo de R$ 750. Vai receber um cartãozinho, vai cair lá na conta do aluno, tá? Não é na conta da prefeitura, vai ser direto na conta do aluno esses R$ 750. Então, uma parte vem para pagar essa bolsa, né? Não é para a prefeitura. Para o poder público vem uma parte desses cento e poucos mil aí para pagar, para contratar empresas, contratar professores, para que sejam disponibilizados os cursos. A gente sabe que na primeira etapa do qualificar não teve tanta procura, o pessoal desistiu bastante, mas eu acredito também que a seleção dos cursos não sei se atendeu à nossa demanda, tá? Nós temos, por exemplo, algumas experiências que foram nos colocadas no lançamento do programa lá em Porto Alegre, né, de empresas que na formatura do curso, o dono da empresa foi lá e disse assim: quantos aqui se formaram? Tantos, então estão todos contratados para minha empresa. Então a gente precisa sim oferecer cursos que venham ao encontro das necessidades dos empregadores do nosso município, da vontade dos nossos jovens empregados, desempregados, ou que queiram uma qualificação maior. Por exemplo, uma ideia que eu coloquei até numa das sessões da Câmara, nós temos agora um grande empreendimento aí na cidade de Sarandi, e que os chineses aí precisam formar inicialmente 3 mil pilotos de drones agrícolas. É uma baita de uma área que vem crescendo cada vez mais, né? Já tive a procura de alguns jovens aí para querendo informações sobre isso. A gente passou informações preliminares. O programa agora ele se encontra em fase de cadastramento, de habilitação, fase de recursos, né? Aqueles que não foram habilitados entra com recurso, tem prazo para analisar os recursos. Então, eu acredito que esses cursos aí eles vão começar lá por outubro, tá? É a nossa, segundo o cronograma, é mais ou menos por aí. Eu vou lançar aqui, eu já vou deixar dito para vocês aqui, eu vou lançar na minha rede social, aí no Facebook, aí, Instagram, eu vou lançar uma enquetezinha, uma pesquisa, para que todos vocês tenham a oportunidade de ir lá e dizer assim, eu gostaria que fosse ofertado tal curso. Tá? Ou então a gente vai colocar algumas opções para vocês irem lá e votar. Nós vamos decidir junto, porque a gente sabe que quando as coisas são definidas de cima para baixo, às vezes não funciona. Porque fica como se fosse uma imposição, você não tem chance de escolher. Então, como os cursos são para a nossa população, vamos deixar a nossa população escolher. E é isso que eu vou fazer. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito engajado nessa situação, muito empenhado para que isso seja realidade, porque a gente sabe que é muito difícil a gente ter boas qualificações aqui no nosso município. Quem quer se qualificar e ter cursos aí de qualidade tem que sair fora, né? E nós vamos ter a oportunidade de oferecer cursos bons, com boa formação, e os alunos vão receber para isso ainda. Então vamos aguardar aí as próximas informações, os próximos dias, que aos poucos aí a gente vai atualizando todo mundo, né? Nós vamos, agora na segunda-feira, nós vamos para Porto Alegre, vamos aproveitar, vamos conversar com o secretário Gilmar Socella, secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, vamos alinhar algumas coisas lá, estamos trabalhando com os assessores lá também dele, e nós vamos fazer isso funcionar, tá? Nós vamos oferecer cursos de qualidade, com empresas renomadas, com professores renomados, para que as pessoas, ao término do curso, possam realmente utilizar esse curso para ingressar no mercado de trabalho. Ou então, para poder chegar numa empresa e aquela empresa olhar aquele certificado e dizer assim, opa, muito bem, você fez um curso e está habilitado mesmo. Se você fez esse curso com essa empresa, eu tenho certeza que você aprendeu bastante coisa. É isso que a gente quer. Não é fazer um curso por fazer, não é oferecer por oferecer, não é, não quero, não estou fazendo nada para me promover. Eu quero oferecer porque eu sei que a mão de obra existe, mas é muito pouco qualificada. Os empregadores da nossa cidade aqui, eu tenho certeza que vão concordar comigo. Nós precisamos qualificar os nossos jovens, os nossos adultos, para que as empresas possam contratar essa pessoa com a certeza de que essa pessoa vai vestir a camiseta e vai fazer com que a empresa cresça. E a empresa vai poder investir nesse funcionário também, porque ele vai dar o retorno. Então, minha gente, vamos aguardar os próximos dias aí, as próximas informações sobre este assunto, que nós vamos fazer acontecer. Tá? Esse vereador aqui está empenhado para fazer com que isso faça a diferença na vida de muitas pessoas. Um outro esclarecimento que eu quero trazer para vocês aqui, a gente é questionado aí com bastante frequência sobre a obra lá do Estádio Municipal Valdomiro Beus. Estive conversando com o prefeito nos últimos dias aí e sempre que a gente se encontra, a gente toca no assunto. A nossa ideia, minha gente, inicialmente, é para que seja feito um projeto parecido com o estádio lá de Barra Funda. Quem já passou lá, o estádio do Juventude, viu lá que na entrada tem arquibancada, um lance de arquibancadas, no meio ali tem a questão da copa, banheiro, do outro lado também arquibancadas, no coberto para todo mundo, cabines de imprensa, uma revitalização total naquele espaço. E vai acontecer. Eu vou dizer para vocês, é questão de honra. Eu não sei se eu vou ser candidato de novo, não sei o que vai acontecer, mas eu estou falando deste mandato. Eu vou terminar este mandato e essa obra vai ter acontecido. Tá? O prefeito não esqueceu que tem 140 mil do mandato passado, que foi destinado para esse fim. Nós temos aí 100 mil reais do Pompeu de Matos, que somam 240 mil. Pode ser feito para isso. Vai ser investido nisso. Nós estamos em contato com outras lideranças, com outros gabinetes. Estamos aí atentos a editais, tanto federais quanto estaduais. A questão do esporte, né? E isso vai acontecer. Nós sabemos aqui, já quero aproveitar para parabenizar aí a equipe que representa a nossa cidade aí na LIA, na Liga de Integração e Amizade, que é o Esporte Clube Santa Helena. Na último final de semana aí participou das semifinais, né? A equipe aspirante, infelizmente, ficou pelo caminho nos pênaltis, né? Uma pena. E a equipe principal passou agora para a final, né? E a gente precisa sim. A gente precisa de um espaço que comporte as pessoas lá, né? Que as pessoas se sintam bem, porque o nosso município é um dos poucos aí da região que não tem um local apropriado para isso. Mas eu aqui estou comprometendo a minha palavra e o meu mandato que essa obra, este empreendimento é o meu filho que vai ficar dos meus mandatos. Isso já foi falado com o prefeito, já acertamos e com outros deputados. Aí nós temos aí mais 3 anos de mandato aí, e com certeza isso vai acontecer. Tá? Isso aqui eu quero empenhar minha palavra e deixar aqui para vocês o meu compromisso. E para finalizar, eu quero falar sobre essa competição que o nosso município está participando. Juntamente com a nossa região, né? Porque estamos tendo o apoio de toda a nossa região aqui. Rondinha já deixou bem explícito o seu apoio, Constantina também, que é a questão da emenda do milhão. Eu quero aproveitar aqui para deixar a minha admiração para todos aqueles que estão virando noites lá na Câmara de Vereadores e em todos os outros espaços. Eu não posso fazer nome porque são muitas pessoas, são guerreiros que estão preocupados. Estamos preocupados, né, para que essa emenda venha, porque é para uma ação muito nobre para os nossos bombeiros voluntários. Voluntários, minha gente, são aqueles que cuidam das nossas vidas quando nós mais precisamos, de graça. Eles não cobram nada de ninguém. Eles só precisam do nosso voto, da nossa ajuda. Nós temos familiares, amigos, conhecidos em todos os lugares do Brasil, tenho certeza. Se cada um de nós multiplicar esses votos por 10, e nós conseguimos, com certeza nós conseguimos. Ah, eu consegui voto aí do colega de faculdade da Bahia, por exemplo, lá de Barreiras, tá? Então, a gente consegue. Eu fiquei triste esses dias porque eu fiquei sabendo que tem gente que fazendo campanha para não votar. Infelizmente, tomara que não seja verdade, tomara que seja só um boato, um diz que, mas eu fiquei sabendo de alguma coisa nesse sentido e fiquei muito triste. E para essas pessoas que estão pensando que isso é política, minha gente, Maurício Marcon, ele não é da base de muita gente aqui, por exemplo. Eu preciso cumprimentar também o meu colega Sandro Gadini, que falou na sessão passada. Ele falou exatamente assim: o deputado Maurício Marcon não é da minha base política, mas a gente precisa apoiar. Parabéns, Sandro, parabéns. Essa é a visão. Essa é a visão de coletivo, essa é a visão de público, essa é a visão que o vereador tem que ter. E toda a população tem que acompanhar. Tomara que seja mentira que tem pessoas que não querem votar por questão política. E eu digo aqui, tomara também que vocês que não querem votar por causa disso, tomara que vocês nunca precisem. Tomara. Mas tem que tomar cuidado, que pode ser que seja o primeiro que precisa, né? Os bombeiros foram criados como se fosse um seguro. A gente paga seguro para não usar. Mas a gente precisa ter. Então a gente precisa apoiar. Eu não faria o que os bombeiros voluntários fazem. Então, por isso, eu apoio e o que precisar fazer por eles, eu vou fazer. E eu acho que a população tem que acompanhar esse pensamento. Essa hora não é hora de politicagem. Não é hora de politicagem. Não interessa se o deputado está querendo se promover. Não interessa. Vamos aproveitar a oportunidade para trazer R$ 1 milhão para nossa cidade, para equipar os bombeiros, para eles terem uma sede, para quando a gente precisar, eles virem na nossa casa e salvar a nossa vida, do nosso filho, da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos parentes, dos nossos amigos e dos nossos vizinhos, como eles já fizeram em Três Palmeiras, fizeram aqui na nossa cidade e todo dia estão fazendo. Parabéns, bombeiros voluntários. Parabéns. Eu, junto com o Nego, nós já conseguimos R$ 80 mil, junto ao gabinete do deputado Eduardo Loureiro, para equipamento, R$ 80 mil. E vamos continuar conseguindo muito mais. E nós vamos conseguir essa emenda do milhão. Juntos. Por hoje era isso, minha gente. Muito obrigado. Sempre que precisarem, procure esse vereador, que eu vou ficar muito feliz em ajudar. Vou ficar muito feliz e fico muito feliz quando eu consigo ajudar, quando as pessoas me procuram. Um ótimo final de semana. Vamos continuar votando na emenda do milhão para trazer esse benefício para a nossa cidade. Fiquem todos com Deus.
Encerramos aqui nosso programa de hoje. Agradecemos ao vereador Juliano pela participação e lembramos que a Câmara está sempre de portas abertas à comunidade. Participe e acompanhe as sessões pelas nossas redes sociais e fique por dentro das decisões que fazem a diferença em nossa cidade. Até a próxima oportunidade.